não recusou. Adquirir o direito de nos perdoar. Hoje habita em graça.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você viva esta graça, pois como o Senhor Jesus Cristo disse ao apóstolo Paulo, a minha graça é suficiente para você. Amém? Que o Senhor te abençoe, que a sua meditação seja agradável ao Senhor. Amém? Gostaria de estar aqui meditando com vocês, capítulo 3 da primeira carta de Pedro, dos versículos 17 em diante. Estarei lendo e logo depois estaremos orando e meditando. Amém? A palavra nos diz o seguinte: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, apenas 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Amém? Vamos orar então? Pai, mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos por esta graça, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Pai, pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por esta certeza, pelo poder da tua palavra, Senhor, que através, Senhor, da tua palavra, da tua promessa, hoje, Senhor, nós podemos crer e ter certeza desta salvação. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir neste momento, venha nos lavar, venha nos purificar, venha nos santificar, Pai. Lava, Pai, o nosso corpo através da tua palavra, que é fiel e verdadeira. Purifica, Pai, os nossos corações, a nossa alma, Senhor, com o sangue do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. E santifica o nosso espírito através do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, segundo a tua bondade. Também nos perdoa cada momento que nós temos desagradado o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos. Nos ajuda, Pai. Perdoa-nos, assim como nós declaramos em nome de Jesus, perdoado a todo e qualquer que nos devem, Pai, para que o teu inimigo não tenha vantagem sobre nenhum de nós. Fala também conosco, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, aqui a partir do versículo 17, Pedro está dizendo que se for da vontade de Deus, é que Deus tem propósitos naquilo que ele faz. Então, muitas vezes, mesmo que você esteja agindo, fazendo a coisa correta, você pode sofrer injustiças, você pode sofrer mal. Mas aí você, como Jesus Cristo disse, bem-aventurados sois vós quando mentindo e disserem todo mal contra vós, vos perseguirem, né, pela prática da justiça, daquilo que é bom, daquilo que é agradável ao Senhor. Porque assim fizeram também com os profetas, os antigos. Então, pode ser também que muitas vezes a gente venha a sofrer situações mesmo fazendo o melhor. A gente tem vários exemplos assim na palavra. Mas isso não importa. Por quê, irmãos? porque a realidade é que quem dá o sustento, quem dá força, graça, é o Senhor. Então, estando dentro dos planos do Senhor, pelas razões do Senhor, pelos propósitos do Senhor, irmãos, você vai se alegrar, será uma coisa maravilhosa. Então você não precisa ficar com medo. Amém? Agora o 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Amém? Então, aqui Pedro está falando sobre a morte de Jesus Cristo, que foi a morte feita pelos justo, que é Jesus Cristo, o justo pelos injustos. Nós éramos injustos, mas agora somos justificados, amém, pelo Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso para nos conduzir a Deus. E aí mostra que Cristo, Jesus, morreu ali na cruz do Calvário. Sim, ele morreu na carne, mas é ele quem vivifica no Espírito. E aí ele diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. É importante, irmãos, a gente entender que existe pelo menos uma determinada igreja que costuma fazer batismo em nome dos mortos. E ele pega esta passagem aqui, eles pegam esta passagem que fala que Jesus Cristo foi pregar aos espíritos em prisão. O que acontece é que esta palavra pregar é, na verdade, originalmente a palavra proclamar, ou seja, anunciar. Aqui não se trata de pregar o evangelho. Por quê? Porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos é dito que ao homem foi dado o direito de morrer apenas uma vez. E depois disso, segue-se o juízo. Também temos a passagem de Lucas, não lembro agora especificamente o capítulo e versículo, mas quando ele fala sobre, Jesus fala sobre a parábola de Lázaro e do rico. Ou seja, ali, né, Jesus diz que há um abismo e os do lado de Lázaro não pode ir para os do lado do rico, nem o rico para o lado dos onde está Lázaro, né? E aí até quando o rico, ele ali pede: ah, então faz o seguinte, manda Lázaro ir lá falar com meus 5 irmãos lá, para que eles não venham para este lugar de sofrimento. E aí, né, é dito o quê? Na figura de Abraão é dito o quê? Não, na verdade tem lá Moisés e os profetas. Se eles não acreditam nos vivos, como poderão acreditar nos mortos? Ou seja, Jesus combatendo aquela ideia de consulta a mortos. Amém? Da mesma forma, uma determinada igreja que faz batismo em nome dos mortos, e eles se baseiam nisso como se Jesus Cristo estivesse pregando o evangelho do arrependimento. Mas aqui não é a questão. Aqui se trata da proclamação, né, da vitória de Jesus, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, ele proclamou ali a sua vitória, os quais noutro tempo, agora falando desses espíritos em prisão, né, aqueles que realmente não se salvaram, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Ou seja, aquelas pessoas ignoraram os avisos para a salvação. Por isso que Jesus também se refere, né, quando ele diz assim que Assim como foi nos dias de Noé, as pessoas só estavam interessadas em quê? Comer, beber, se divertir, comer, beber, vestir, casar, dar-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e ali Deus fecha a porta. Quem fechou a porta não foi Noé, foi Deus. Deus fecha a porta e aí começa a água ali do dilúvio subindo, né? Então, aqui ele diz os quais é relacionado aos espíritos em prisão, onde Jesus Cristo foi ali anunciar sua vitória, ou proclamar sua vitória, não pregar o evangelho, amém? Entendam isso, para que se alguém vier falar para vocês, né, sobre essa coisa do batismo aos mortos, vocês entendam ou não. Isso é uma responsabilidade pessoal. É necessário haver arrependimento da própria pessoa para que, assim, a pessoa realmente, por sua decisão, ela aceite o sacrifício do Senhor Jesus. Por isso que nós não temos o costume de batizar crianças, porque uma criança ela não tem condição, nem tem consciência de nada errado, e também, por outro lado, até um exemplo, um bom exemplo, como Jesus Cristo colocou, né? Que se a gente não se tornar como criança, a gente não pode herdar o reino dos céus. Então, uma criança não há necessidade de um batismo, e o que nós fazemos é apresentar a criança, né? Era o que os judeus também faziam, a apresentação da criança. Mas não se tratava de um batismo, porque quando a Bíblia trata do batismo, para que uma pessoa seja batizada, é necessário a pessoa ter consciência, ter vontade própria e ter consciência, se arrepender dos seus pecados e por uma decisão pessoal se entregar para o Senhor e não por decisão dos outros. Então, por exemplo, essa determinada igreja que batiza em nome dos mortos, né, pegando este versículo aqui de forma, entendendo de forma errada, eles chegam a então fazer isso, ou seja, então, e também coloca o batismo como um ato de salvação, mas na verdade você não é batizado para ser salvo, mas você, por ter sido alcançado por Jesus, salvo pelo Senhor Jesus, você deseja sim se batizar. E acima de tudo, o batismo, irmãos, ele é muito mais do que essa cerimônia, que tem com certeza sua importância. Mas assim como um casamento, a cerimônia de um casamento, ela em si não é o casamento na sua totalidade. Assim também o batismo. Ou seja, o ato cerimonial do batismo, ele não é não carrega em si o sentido maior do batismo. Porque o batismo mesmo, quando a Bíblia fala, significa o quê? O ato de você morrer para o mundo. É a sua entrega agora para o Senhor, né? É a sua imersão também na comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo é muito mais do que uma cerimônia. Então, e quando se trata de fazer batismo, por exemplo, em nome dos mortos, isso contraria a Bíblia em todos os sentidos. Porque, na verdade, também coloca o ato do batismo como salvação, mas a salvação independe do batismo. Por exemplo, aquele ladrão, segundo o que repreendeu o primeiro, né, e disse para o Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entras no teu reino. O Senhor Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Claro, não devemos também, por outro lado, agora desprezar o batismo. O batismo ele é importante. Se você não é batizado e tem esse desejo, então realmente busque, né, seu pastor e peça, veja com ele sobre o batismo. Mas, ou seja, não devemos nem supervalorizar, além daquilo que a Bíblia nos diz, também não devemos desprezar o batismo. Amém? Então é necessário, né, ser batizado. Se você crê na palavra de alguma forma, mas ainda não sente esse desejo, você deve orar, pedir ao Senhor para que esteja limpando você de todo e qualquer pensamento que te impede de você tomar essa decisão importante. Amém? Por exemplo, o batismo, antigamente ele era feito de forma pública, nos rios, e quem via aquelas pessoas se batizando, então já sabia que aquelas pessoas estavam virando as costas para o mundo, ou seja, estavam ali agora entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Da mesma forma que uma cerimônia de casamento ali, né, o noivo e a noiva estão dizendo para todos aqueles convidados que o compromisso deles é um para o outro e que não terá um terceiro ali no relacionamento deles. É uma forma de dizer, olha, é só entre nós, entre mais ninguém. Então, da mesma forma, o batismo tem este valor, tem essa importância. Amém? Mas lembrando que o batismo em si, só como uma cerimônia, não é o batismo, assim como o casamento. Só por ser uma cerimônia em si, ele não é o casamento. O casamento vai se desenvolvendo no dia a dia, no relacionamento, nos problemas que aparecem, nas dificuldades. E assim o casal vai se acertando. Assim também é a nossa vida em relação a Deus, né? O nosso Pai no batismo. E aí, ele fala o seguinte, na continuidade, diz assim, os quais, né, falando em relação àqueles espíritos em prisão, no outro tempo, que era a época de Noé, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, ou seja, Deus ali com a sua longanimidade, então coloca ali o seu amor, seu desejo de salvar as pessoas ali, né, usa Noé, mas o povo ali não dá ouvidos. E aí, apenas 8 pessoas que foram Noé e sua família, seus filhos, suas noras, né, diz assim, enquanto Noé preparava a arca, na qual poucos, a saber, somente 8 pessoas, que foram Noé e seus filhos, a sua família, com as noras, né, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui é interessante que ele compara aquele dilúvio com o batismo. E aí vem uma questão interessante. A mesma água do dilúvio que destruiu os pecadores foi a mesma água que sustentou a arca e através ali, né, daquele sustento pela própria água em si, a família de Noé, Noé e sua família foi salva. Amém? Jesus Cristo, em outras palavras, disse, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, sabemos que o batismo, ele segue a verdadeira fé. Amém? Porque o batismo, ele é bíblico. Havendo condições, é preciso sim tomar este passo. Amém? E aí, mas Jesus também fala da palavra dele. Ou seja, aquele que crê será salvo. Crê no quê? Na palavra. Será salvo. Aquele que crer e for batizado, ou seja, porque o batismo, nesse caso, sendo um batismo real, verdadeiro, é a prova de que a pessoa realmente, ela creu na palavra. Então, a fé que o Senhor prega na Bíblia para nós é uma fé traduzida em obediência. E não uma fé simplesmente na possibilidade de uma crença qualquer, né? Então, e ele diz, aquele que, ou seja, ouvir as palavras dele, né? Quem crê, você crê através de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então, aquele que ouve a palavra, crê, ele com certeza, ele vai se batizar, porque ele creu de verdade. E aí Jesus diz, quem não crê já está condenado. Por quê? não é que a palavra veio para condenar, a palavra veio para salvar, mas o ato da pessoa rejeitar a palavra, isto já coloca a própria pessoa, é a própria pessoa que está se excluindo, ela não quer, ela rejeita a única palavra de salvação. Por isso que ele diz assim, a qual figurando o batismo, né, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, ou seja, não se trata das coisas naturais, mas da boa consciência para com Deus. Então, acima de qualquer cerimonialismo, o importante é a nossa verdadeira fé e boa consciência para com Deus, né, que por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra, ou seja, à direita de Deus, lugar de honra, ficando-lhes, então, subordinados anjos, potestades e poderes. Ou seja, ninguém, a não ser Deus, né, acima de Jesus. Os anjos, as potestades, significa, né, hierarquias de anjos, e poderes, também relacionado à hierarquia de anjos. Amém? Então, que Deus abençoe, que você realmente possa viver este amor do Senhor, esta graça do Senhor, que você possa buscar conhecer a palavra, para que você não se deixe levar por palavras que não sejam do Senhor na sua vida. Amém? Que você possa ter esse desejo e de falar deste amor, desta graça, desta paz, dessa certeza que só nos é dada através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e também da obra do Espírito Santo em nós. Amém? Então fiquem na paz, que Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana, ainda estamos na sexta, amém? Que Deus abençoe, que você possa viver o melhor deste dia, em nome de Jesus. Fique na paz, tenha um ótimo dia.
Graça, graça, graça. Hoje é...